pontilhado pingo por pingo. Sou Rita Melém, de Belém, poeta paraense.
Versos no ar.
Versos no ar.
Vem aí o Arraial do Caeté em Bragança. De 3 a 8 de junho, Bragança vai ferver com o melhor São João do Nordeste paraense. Tem um concurso de quadrilhas juninas, a tradicional Casa da Farinha, artesanato caetuara, Rancho do Pescador, shows imperdíveis e o sabor irresistível da gastronomia típica. De 3 a 8 de junho, a alegria tem endereço certo. O Arraial do Caeté em Bragança. Você não pode perder.
Apoio Cultura FM 93,7. Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas em Belém. Bom dia. Hoje, terça-feira, 3 de junho de 2025. Neste momento, a temperatura é de 25 graus. Já está no ar o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação minha, Gabriel Nascimento. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Repetindo o WhatsApp 98563-9937. E vamos aos destaques desta edição.
Plano Clima marca uma nova meta do Brasil e saiba de que formas isso impacta a Amazônia.
Amazon Week 2025 conecta a Amazônia e Europa em preparação para a COP30.
Eleições suplementares de Cametá e Tucuruí vão acontecer no dia 3 de agosto.
Especialista explica cuidados e tratamentos para o refluxo.
O FOPA vai inaugurar mais 5 afrotecas na região oeste do Pará.
Já está em Belém do Pará o novo executivo do futebol remista. O Paysandu perdeu mais uma partida em casa ontem à noite e o técnico Luizinho foi demitido.
7 horas, 1 minuto.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Reportagem especial.
Empreendedorismo sustentável. Soluções e desafios para o futuro do planeta. Vamos ouvir o 5º e último episódio da série especial, que trata sobre as dificuldades que os povos indígenas enfrentam e como iniciativas sustentáveis podem auxiliar na resolução destes problemas. Acompanhe na reportagem.
Recentemente, o nosso povo ele saiu do isolamento político, né, e hoje nós estamos com a participação, nós temos povos indígenas, né, para demonstrar que o povo anambé ainda existe. A gente está nesse processo da retomada política e também da retomada cultural, né, que é do nosso, das nossas tradições.
Esse que você acabou de ouvir é o cacique-geral do povo anambé, Pinawa Anambé, que faz um apelo à luta pela visibilidade e direitos dos povos indígenas. Uma luta que visa preservar a cultura e as tradições. Os guardiões da floresta, oriundos das comunidades tradicionais que vivem dos recursos naturais, são as nossas principais referências de conexão com o ecossistema. Mas, infelizmente, muitos vivem em condições precárias. E uma das situações que acomete muitos destes povos tradicionais é a chuva e a falta de água. Quando há uma tempestade, as fossas transbordam e quando o rio seca, eles ficam desprovidos de água. Este é exatamente o problema que o território indígena Tembé enfrenta. E um projeto da Universidade Federal Rural do Pará, a UFRA, veio para revolucionar esta situação e a de muitas outras comunidades amazônicas que padecem da mesma situação. Os povos Tembé habitam principalmente o estado do Pará, com algumas comunidades no noroeste do Maranhão. A região do estuário do Rio Guamá é parte do território indígena do Alto Rio Guamá, onde vivem os Tembé, segundo a Fundação Carlos Chagas. O artesão Valdecir Tembé fala sobre aquilo que é a principal luta do seu povo.
A principal luta hoje lá é a defesa do território. Território para nós é vida, é mãe, é tudo.
Agora você pode estar se perguntando qual a ligação desta situação e o efeito estufa. A resposta é mais simples do que parece. Este fenômeno é um processo natural que aquece o planeta e é agravado pelas atividades humanas, o que leva a mudanças climáticas que afetam o ciclo da água e isso resulta em menos recursos hídricos disponíveis ou em chuvas mais intensas que causam inundações. Vânia Noy, professora e pesquisadora da UFRA, fala sobre o processo da criação deste projeto, que envolveu um longo processo de estudo.
Então, a ideia do projeto surgiu pela falta de dados que a gente tem nessa região. Então, várias áreas da Amazônia são mais estudadas. Por exemplo, a região central da Amazônia, a região de Manaus, é muito estudada. Só que a Foz do Amazonas e o estuário do Rio Pará são áreas pouco estudadas devido à dificuldade de trabalho e logística que se tem, né, de trabalhar nessa região. Um dos principais pontos a destacar desse trabalho é o primeiro inventário que a gente está fazendo de emissão de gases de efeito estufa nessa região, do que está sendo emitido pelos rios.
Muitos territórios indígenas vivem nesta realidade de insegurança hídrica e alimentar. E para mudar este quadro, o estudo da UFRA mede a qualidade da água que as pessoas têm disponível e realiza um inventário de microplásticos no estuário do Rio Pará. Este trabalho tem o principal intuito de ajudar a manter a floresta em pé, pois na medida que as pessoas não têm água e comida, elas abandonam os territórios e estes locais ficam livres para o acesso de grileiros, que se aproveitam da posse ilegal de terras públicas ou privadas para obter lucro, ocuparem espaço e desmatarem o ecossistema. Ao desmatar as florestas, o número de árvores diminui e são elas as responsáveis pela evapotranspiração, fenômeno que joga umidade para a atmosfera e faz chover. Portanto, os tempos nublados diminuem. Zelar pela preservação do meio ambiente também é zelar pela cultura e tradição dos povos indígenas, para que os conhecimentos ancestrais e o modo de vida singular destas pessoas não seja apagado. Você vai entender melhor sobre a sabedoria que as comunidades tradicionais carregam na fala de Concita Sompré, presidente da Federação dos Povos Indígenas do Pará.
Você que está aí do outro lado, se sentar com o ancião indígena, você vai sair transformado. Com a sabedoria de vida que tem os povos indígenas com o meio em que vivem. Eles não pensam só no aqui, mas para o além daqui. Todos esses conhecimentos ancestrais é que nos mantém hoje, 524 anos depois, com uma floresta intacta, vivendo numa economia sustentável, contribuindo para um país melhor, influenciando o clima de uma forma que a comunidade não indígena poderia estar se apropriando e se aliando a nós para um mundo melhor.
No Pará, ao todo, são 77 territórios indígenas de 52 municípios. 80 mil indígenas de 57 etnias ocupam 25% do território paraense. E todos eles pedem uma coisa em comum: paz. E isso só vem com respeito, com uma vida digna, onde eles possam continuar a desfrutar das florestas com toda a riqueza de recursos que elas podem oferecer. Uma das formas indicadas para resolver este problema é através de um dos compromissos mais ambiciosos do governo federal, que será apresentado na 30ª edição da Conferência das Partes, a COP30. É a redução de emissões de gases de efeito estufa em mais de 50% até 2030, um equivalente a 1,2 gigatoneladas destas substâncias. Trata-se da nova meta brasileira com relação ao Acordo de Paris, Tratado Internacional sobre Mudanças Climáticas, adotado em 2015 e em vigor desde 2016, que visa limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Esta é a chamada Contribuição Nacionalmente Determinada, ou NDC, que são os compromissos que cada país signatário deste acordo estabelece para enfrentar as mudanças climáticas. Este passo é muito importante, tendo em vista que o último balanço do Acordo de Paris, em 2023, mostrou que o mundo está fora da rota para conter o aquecimento médio do planeta a 1,5 grau. Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação do Observatório do Clima, fala sobre os caminhos que o Brasil deve trilhar para alcançar esta meta.
Para alcançar a meta, o Brasil deveria, primeiramente, zerar o desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado. O desmatamento é fonte de quase 50% das emissões de gás de efeito estufa do país. E isso é um dever não apenas ambiental e econômico, como um dever moral do Brasil, zerar o desmatamento, que é uma coisa que já não deveria acontecer há muito tempo, porque a gente tem terras abertas em área mais do que suficiente para expandir muito a produção agropecuária no país, sem precisar cortar mais nenhuma árvore.
Preservar o ecossistema significa zelar pelo nosso patrimônio natural. É honrar as raízes das comunidades que vivem da floresta e garantir que as próximas gerações herdem não só recursos, mas também sabedoria, cultura e vida. Porá Borari, cacique da terra indígena Amaró, faz um desabafo sobre as necessidades do seu povo.
Historicamente, os povos indígenas é visto como seres à parte da sociedade brasileira, porque só somos bem-vindos quando estamos no ritual dançando e cantando. Mas quando os povos indígenas passam a reivindicar acessar a política pública, isso já passa, se torna um problema para o Estado, né? E nós não queremos ser esse problema para o Estado, nós queremos ser somos a solução para mudanças climáticas, para a bioeconomia, para a sustentabilidade, porque nós protegemos 80% da biodiversidade do planeta e isso não é reconhecido pelas estruturas do Estado brasileiro de uma forma geral.
Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Reportagem especial.
7:11.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Semana do Congresso Nacional é marcada por reuniões de parlamentares e outras autoridades dos países que compõem o BRICS. Saiba mais na reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional em Brasília.
Semana de reunião de parlamentares dos BRICS no Congresso. Serão parlamentares e autoridades dos 11 países que compõem o grupo: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Mas o encontro vai contar também com a participação de outras nacionalidades e delegações. Serão discussões sobre política, fortalecimento do bloco, multilateralismo. Abertura oficial na quarta-feira, mas nesta terça já tem reunião das mulheres parlamentares. Serão 3 sessões de trabalho: Mulheres na Era da Inteligência Artificial, na Crise Climática e na Agenda BRICS 2025. Na quarta-feira, o foco serão as discussões sobre saúde global e desenvolvimento econômico. E na quinta, clima e sustentabilidade. Por conta desse evento, não haverá sessões de votações nem na Câmara nem no Senado nesses 3 dias. Mas nesta segunda-feira, a Câmara se reúne para votar projeto que permite parcerias para o enfrentamento de calamidades públicas. Deve votar um outro que trata de violência contra a mulher, do descumprimento de medidas judiciais, e um terceiro projeto que proíbe quem foi condenado por incêndios em florestas, de fechar contratações ou receber subsídios do governo. Discussões sobre o IOF, por exemplo, ficam para a semana que vem, quando termina o prazo de 10 dias acordado entre o governo e o Congresso para que seja apresentada uma alternativa à alta do imposto anunciada na semana passada. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
7:13.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, PRT vai marcar presença nas praias e rios do Pará em julho para atender a comunidades ribeirinhas. Cultura FM, aqui você ouve primeiro e a gente volta.
Estamos
já
apresentando Jornal da Manhã.
Há 40 anos, a cultura é a rádio do artista paraense. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Vitor Ramil, no show Estrela, Estrela.
Estrela, estrela, como será assim?
Nos dias 5 e 6 de junho, às 20 horas, no Teatro Margarida Esquiva Zappa. Imperdível. Informações 91 985 10 51 90.
Apoio Cultura FM.
Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Balaio, um sexto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7. Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 28 e mínima de 25 graus. No Sudeste paraense, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Marabá, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
7 horas 15 minutos.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região vai marcar presença nas praias e rios do Pará em julho, levando atendimento às comunidades ribeirinhas do estado. Marcos Aleixo tem as informações.
No período de 2 a 30 de junho, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região do Pará e Amapá estará na estrada e nos rios, levando cidadania, orientação jurídica e serviços trabalhistas por meio do projeto Justiça Itinerante. A iniciativa, que já se tornou marca do TRT8, contempla neste mês mais de 20 municípios do Pará e do Amapá, incluindo regiões de difícil acesso e comunidades com pouca presença institucional. A juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá e diretora do Fórum Trabalhista de Macapá, Núbia Guedes, pontua que o projeto Justiça Itinerante é de enorme importância para os estados. A juíza do trabalho do TRT8 fala sobre o serviço.
A gente tem tido um acolhimento da comunidade, já uma expectativa dessas comunidades para nossos serviços, né? Porque eles já esperam dentro do calendário que a gente define anualmente. E é muito gratificante para a gente, sabe? Prestar esse tipo de serviço e saber que estamos levando cidadania para essas comunidades que estão nos lugares mais remotos da nossa, no nosso Amapá, na nossa Amazônia Amapá. E a gente tem assim feito ações no Oiapoque, que tem alcançado, município de Oiapoque, que tem alcançado comunidades indígenas que estão situadas em locais distantes da sede do município. Geralmente a gente percorre 6 horas de embarcação.
No Amapá, a cidade do Oiapoque, a Justiça do Trabalho na fronteira do Brasil, um dos destinos mais simbólicos da itinerância de junho, é o município de Oiapoque, no extremo norte, na fronteira com a Guiana Francesa. A cidade, banhada pelo Oceano Atlântico e localizada a mais de 590 quilômetros de Macapá, já recebeu diversas ações itinerantes do TRT-8 ao longo dos anos. Com forte presença de comunidades indígenas, ribeirinhas e fronteiriças, Oiapoque representa o desafio geográfico enfrentado pela Justiça do Trabalho, atuar onde o acesso é difícil. A itinerância garante atendimento direto à população que vive longe de qualquer estrutura judiciária permanente. O projeto Justiça Itinerante chega a estes 20 municípios do Pará e Amapá neste mês de junho. Informações podem ser obtidas no portal do TRT8, trt8.jus.br. No Beguedes, dá um panorama da ação.
No Amapá, especialmente, a gente tem tido uma capilaridade importante nas comunidades mais afastadas, comunidades de difícil acesso. A gente sabe das dificuldades, né, orçamentárias, as restrições orçamentárias que a gente tem, é natural, mas a gente tem tido um grande êxito, porque o tribunal vai não só com seus serviços, seus servidores, audiências, juízes, mas também a gente tem levado parceiros importantes como Ministério do Trabalho, INSS e muitas vezes outros parceiros como Defensoria Pública, como o Tribunal de Justiça do Amapá, como o Ministério Público do Estado do Amapá também, e isso tem permitido a prestação de serviços de grande dimensão.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Cametá e Tucuruí realizarão eleições suplementares em agosto devido à vacância dos cargos executivos nesses municípios. Eu conversei com a secretária judiciária do TRE Pará, Rosiane Martinelli, que explicou o porquê dessas vagas. Acompanhe a reportagem.
As eleições suplementares acontecem nas ocasiões onde a junta apuradora verifica que os votos das sessões anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar poderão influenciar a representação de qualquer partido ou candidato eleito pelo princípio majoritário que rege as eleições para os cargos do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Este pleito vai acontecer em Cametá e Tucuruí, no dia 3 de agosto. Rosiane Martinelli, secretária judiciária do TRE Pará, explica os motivos que levaram à realização das eleições suplementares nos municípios de Cametá e Tucuruí.
Nos dois casos, teve duas decisões. Uma no caso de Cametá, que foi uma decisão colegiada do nosso Tribunal Regional Eleitoral, que teve a cassação dos registros dos então prefeito e vice. E no caso de Tucuruí, foi o próprio TSE que indeferiu ali o registro de candidatura.
O TRE Pará aprovou no dia 20 de maio o calendário eleitoral que vai nortear as duas eleições. Neste documento serão fixadas todas as datas deste trâmite. O último dia para o registro das candidaturas será 6 de junho de 2025 e a propaganda eleitoral vai começar no dia seguinte, 7 de junho. Rosiane Martinelli comenta onde serão divulgadas as fases do processo eleitoral.
Serão divulgadas no nosso site, então o eleitor e a eleitora pode acompanhar ali o seu processo eleitoral, inclusive procurando os cartórios para mais informações, o juiz eleitoral, que é o competente para ali fazer o registro de candidatura. Eu acho que seria importante essa participação do município para voltar às urnas e poder fazer essas novas eleições conforme determinado pela Justiça Eleitoral.
Para mais informações, acesse o site tre-pa.jus.br. Repetindo o site, caso você não tenha entendido, tre-pa.jus.br. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Agora vamos ouvir as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com o Thiago Malcher.
A Polícia Civil do Pará deflagrou na última sexta-feira, dia 30, a nona fase da Operação Parabelum, para cumprir mandados de prisões preventivas e de busca e apreensão no estado do Pará, Goiás e Santa Catarina. A ação teve como foco o combate a facções criminosas, com atuação interestadual, coordenada pela Divisão de Repreensão ao Crime Organizado, DRCO, por meio da Delegacia de Repreensão e Facções. A operação resultou no cumprimento de 11 mandados de prisões preventivas e na prisão em flagrante de 2 pessoas por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O Ministério das Cidades desembarcou no arquipélago do Marajó, no Pará, nesta segunda-feira, dia 2, para realizar 2 importantes ações que visam mudar a vida da população marajoara. Trata-se da assinatura do contrato do Minha Casa Minha Vida e a primeira rodada de reuniões do mês de junho da iniciativa Bota Pra Andar. Deste modo, o programa atenderá as áreas urbana e rural de Muaná com as novas casas. A cerimônia está prevista para iniciar a partir das 9 horas. Durante a fiscalização no posto fiscal da Secretaria do Estado da Fazenda, CEFA, por fiscais lotado na Coordenação de Controle de Mercadorias de Trânsito de Carajás, foi apreendida uma carga de paletes diversos, avaliado em R$ 17.500. A apreensão ocorreu no último sábado, dia 31. Paletes são plataformas retangulares feitas de madeiras ou metal ou plásticos, para facilitar o transporte e armazenamento de mercadorias. Com isso, foi lavrado um termo de apreensão e depósito com o valor total devido, incluindo ICMS e multa no valor de R$ 10.307,50, que foi pago e as mercadorias foram liberadas. Com a supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
7 horas 24 minutos.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
Mais de 2 milhões e meio de aposentados e pensionistas já pediram a devolução do dinheiro descontado ilegalmente dos benefícios, de acordo com o último balanço. E os Correios já entraram no atendimento aos aposentados, já tendo atendido mais de 100 mil pessoas nessa situação. Acompanhe a reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional em Brasília.
Mais de 100 mil aposentados e pensionistas do INSS já foram atendidos pelos Correios em todo o Brasil. As pessoas foram averiguar se tiveram descontos irregulares de entidades associativas no contracheque. O número foi divulgado ao meio-dia desta segunda-feira pela empresa. Esse atendimento começou na última sexta-feira, com foco nas pessoas que têm dificuldade em usar a internet e preferem ser atendidas presencialmente. Para encontrar uma agência dos Correios que faça esse atendimento, a pessoa pode consultar os sites do INSS e dos Correios ou a Central 135. No sistema do Meu INSS no telefone 135, já são quase 2 milhões e meio de aposentados e pensionistas que pediram a devolução do dinheiro, de acordo com o último balanço de sábado. Apenas 60 mil confirmaram os débitos. A quantidade de entidades associativas contestadas continua a mesma, 41. Após a contestação, elas têm 15 dias úteis para responder. O objetivo do governo federal é devolver o dinheiro aos segurados do INSS até o fim do ano. Inclusive, recursos do Tesouro Nacional podem ser utilizados para isso. Hoje, o ministro Fernando Haddad afirmou que ainda vai conversar com o advogado-geral da União, Jorge Messias, sobre o assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
7 horas 26 minutos.
Giro Internacional.
Agora vamos acompanhar os destaques do que foi notícia pelo mundo num Giro Internacional com Juliana Castro.
Evento da comunidade judaica em apoio aos reféns israelenses no estado norte-americano do Colorado é alvo de ataque. 8 pessoas ficaram feridas após um suspeito utilizar um lança-chamas e coquetéis Molotov para incendiá-las, de acordo com o FBI. Entre os feridos está uma sobrevivente do Holocausto, que foi o assassinato de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, considerado o maior genocídio do século XX. A Operação Teia de Aranha da Ucrânia usou 117 drones contrabandeados para um ataque a 40 aviões de guerra russos em 4 bases militares. O governo russo declarou que a ofensiva, que alcançou 5 regiões do país, foi um ato terrorista. Esta investida aconteceu durante a reunião de negociadores russos e ucranianos em Istambul, capital da Turquia. A BBC não conseguiu verificar as alegações ucranianas de que os ataques resultaram em 7 bilhões de dólares em danos, mas está claro que a Operação Teia de Aranha foi, no mínimo, um golpe de propaganda espetacular. Imagens de satélite mostram objetos misteriosos sendo enviados a um navio de guerra norte-coreano de 5 mil toneladas, que encalhou após um lançamento fracassado. A finalidade destes objetos não está clara, porém, especialistas disseram à CNN International que eles poderiam ser utilizados para reerguer a embarcação que está parcialmente submersa e tombada. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que testemunhou o lançamento mal sucedido na cidade de Cheongjin, chamou o ocorrido de ato criminoso e ordenou que consertassem rapidamente o navio. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 28 minutos.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Moradores de Belém com mais de 18 anos já podem se inscrever para atuar como voluntários na COP30. É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Vem aí o 30º Festival Folclórico de Tracoteua. É a 15ª edição do Intermunicipal de Quadrilhas Juninas e Forrozão da CEMED. E para agitar os corações, o evento contará com shows nacionais e estaduais. De 11 a 16 de junho, o nosso encontro está marcado. É em Tracoteua, Cidade Junina, no Complexo Cultural.
Apoio Cultura FM. Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 8 às 11 da noite. Vem!
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 11h30 da manhã. Maré alta, às 5 da tarde. Em Salinas, a pré-amar acontece às 1 da tarde. Maré baixa, às 7h30 da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 11 da manhã. Maré alta, às 4 da tarde.
Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
7h30.
Cultura FM na COP30.
Moradores de Belém com mais de 18 anos já podem se inscrever para atuar como voluntários na COP30. As inscrições vão até a próxima quinta-feira. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
Estão abertas as inscrições para 4 mil vagas de voluntários na COP30 em Belém até 5 de junho e podem participar maiores de 18 anos com inglês intermediário. Moradores de Belém com mais de 18 anos já podem se inscrever para atuar como voluntários durante a COP30, que será realizada em novembro deste ano na capital paraense e deve ser feita exclusivamente pela internet no site oficial do programa. voluntarioscop30.pa.gov.br. O secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia, dá mais informações.
Nós vamos ter várias frentes para a atuação dos voluntários. Desde receber as pessoas no aeroporto, né, vai ter uma mesa específica, vai ter um espaço específico no aeroporto para isso. As pessoas serão identificadas pelos uniformes que estarão recebendo. São uniformes da COP. Eles vão ser reconhecidos em qualquer parte da cidade. Teremos uma mesa também em cada um dos hotéis, dos grandes hotéis, para poder orientar também as pessoas quando chegam, quando precisam de outras informações sobre o evento.
Das 4 mil reservas, 5% para pessoas com deficiência PCD e 20% para indígenas e quilombolas. Quem pode participar? Anote aí. Pessoas com ensino médio, completo, ensino superior ou universitários em curso. Idioma: é necessário ter domínio do inglês, nível intermediário, avançado ou pleno. Os selecionados vão passar por um curso de capacitação com 120 horas de duração, dividido em 6 módulos. Os temas incluem mudanças do clima, turismo e comunicação intercultural. A certificação é obrigatória para atuar no evento. Durante a COP30, os voluntários terão direito à etapa de formação presencial e execução das atividades designadas. A vice-governadora do Pará, Hanna Gassan, fala da oportunidade.
Todas as inscrições são feitas através do site voluntarioscop30.pa.gov.br. E lá tem os documentos necessários, você baixa e inscreve os documentos dentro da própria plataforma. Então as pessoas poderão acessar e já estão acessando a partir de hoje. De manhã já é o start inicial, até o dia 5 de junho a inscrição.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Terceira edição da Amazon Week busca conectar a Amazônia e Europa em um ano decisivo para o clima, visando a COP30. João Paulo Seabra tem as informações.
Começou nesta segunda-feira a terceira edição do Amazon Week, iniciativa da diplomacia brasileira que percorre Berlim, Bruxelas e Paris até o dia 13. O evento busca aproximar a Amazônia da Europa, como afirma a assessora da Embaixada do Brasil em Berlim, Ana Ferro de Aquino.
A programação da Semana da Amazônia é ampla e diversa. Na edição deste ano, haverá painéis sobre bioeconomia, finanças verdes, arqueologia, turismo, filantropia e conservação ambiental. O público poderá visitar exposições culturais e científicas, assistir a filmes, conhecer publicações, degustar produtos amazônicos e participar de oficinas de gastronomia. Também estão previstos eventos voltados ao protagonismo das comunidades indígenas e locais. E para as crianças, uma programação especial com contação de histórias, música e atividades artísticas.
Com apoio do Instituto Clima e Sociedade, a programação tem debates em torno de temas como finanças verdes, bioeconomia e desenvolvimento sustentável, com os olhos voltados para a COP30, que será realizada em Belém no final do ano. Ana Ferro Aquino reforça a importância da diplomacia verde nesse momento estratégico para o Brasil.
A Semana da Amazônia é importante porque conecta diferentes atores do Brasil, da Europa e do mundo até, na defesa de um modelo sustentável para a Amazônia. O evento estimula o debate sobre políticas públicas, financiamento inovador e valorização do saber local e das comunidades tradicionais. Tudo isso ajuda a ampliar o conhecimento sobre os desafios e oportunidades na região e apoia a criação de estratégias mais eficazes no combate ao desmatamento e na construção de uma economia verde.
Amazon Week 2025 segue até o dia 13 de junho e é considerada mais um passo importante do Brasil na construção de alianças internacionais para fortalecer a Amazônia e combater a crise climática global. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7h35.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Educação.
Parceria entre a Universidade Federal do Oeste do Pará e Ministério da Igualdade Racial desenvolve nova tecnologia educacional para o combate ao racismo. E eu fui conferir as novas afrotecas. Acompanhe na reportagem. A desigualdade racial é um fenômeno social cujas raízes remetem ao período colonial. Trata-se da discriminação baseada em percepções que foram normalizadas ao longo de séculos. Para conscientizar as pessoas e combater o preconceito, as afrotecas foram criadas. A iniciativa é fruto de uma parceria da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, com o Ministério da Igualdade Racial e foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Literatura, História e Cultura Africana, o AfroLIC. Luiz Fernando de França, coordenador do AfroLIC, explica como funcionam estas tecnologias educacionais antirracistas.
Composta por livros, jogos, brinquedos e instrumentos musicais. Elas foram inicialmente pensadas para as crianças e projetadas para construir, para implementar em unidades escolares uma educação antirracista e afrocentrada.
Até o ano passado, nós tínhamos apenas 4 afrotecas aqui em Santarém. A Afroteca Olivane Melo, a Afroteca Moras, a Sankofa e a Lelê.
O projeto propõe uma forma de valorizar materiais didáticos que promovam a representatividade racial e estejam alinhados com a Lei 10.639, de 2003, que estabelece as diretrizes e bases para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Até o mês de julho, a previsão é de que 5 novas unidades serão implementadas em escolas públicas dos municípios de Belterra, Santarém, Oriximiná, Monte Alegre e Alenquer. Luiz Fernando de França comenta sobre o processo de implementação das novas afrotecas.
E aí, no ano passado, a gente divulgou o projeto e conseguimos construir um acordo com o Ministério da Igualdade Racial, o MIR, né, para implementar mais 6 afrotecas aqui na nossa região. No ano passado mesmo, a gente implementou a Afroteca Curumim, que é uma afroteca que está localizada aqui no campus Tapajós da universidade, aqui em Santarém. E agora, esta semana, a gente segue o processo de implementação e vamos inaugurar mais 2 afrotecas, né? Dia 29, a gente inaugura a Afroteca Quiricu, que é uma primeira afroteca localizada fora aqui do município de Santarém. É uma afroteca que está sendo implementada lá na Escola Vitalina Mota, que fica aqui às margens da BR-163, no município de Belterra.
Em julho serão inauguradas mais 2 unidades, a Baiome, no quilombo Peafu, em Monte Alegre, e a Ambirá, no quilombo Pacoval, em Alenquer. Gabriel Nascimento, para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
Refluxo gastroesofágico. O nome não é nada bonito e os sintomas com certeza são bem piores. Uma especialista dá algumas dicas para prevenir e combater a doença nesta reportagem de João Paulo Seabra.
No ano de 2023, o servidor público Paulo Silva começou a apresentar os primeiros sintomas de refluxo.
Bem, antes eu sentia muita queimação, né? No peito, ardência atrás do osso do peito. Geralmente isso acontecia após as minhas refeições, ou até mesmo quando eu vou deitar.
A saúde digestiva exige atenção em todas as fases da vida, especialmente quando surgem condições como refluxo gastroesofágico, que afeta tanto crianças quanto adultos. Segundo a pediatra da rede Meu Doutor Nova Med, Laís Gomes, o tratamento do refluxo começa com as mudanças no estilo de vida.
Bom, o tratamento do refluxo normalmente nós realizamos primeiramente realizando medidas comportamentais, né? Medidas em relação à alimentação, em relação à elevação de cabeceira no momento do sono, tempo entre a refeição e o momento do deitar, e dentre outros, fazer uma dieta alimentar com alimentos menos ácidos, alimentos que têm predisposição menor ao refluxo. Quando há necessidade de tratamento medicamentoso, a gente usa inibidor de bomba de prótons ou medicações antiácidas. E, em casos graves, há necessidade de abordagem cirúrgica.
Atualmente, cerca de 25 milhões de brasileiros sofrem com refluxo, segundo dados do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. João Paulo Seabra, para o Jornal da Manhã.
7 horas 41 minutos.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, não saia daí.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Belém, sede da COP30. A COP13 de 2007, em Bali, na Indonésia, foi outro momento importante na história da COP. Nesta conferência, ficou claro que sem os países emergentes nas metas para redução das emissões, a conta não fecha. Por isso, foram criados os compromissos do Mapa do Caminho de Bali, que previam incentivos para apoiar os países pobres nas questões climáticas.
93,7. 40 anos de cultura no ar. O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Altamira, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Marajó, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em breves, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7 horas 44 minutos.
Jornal da Manhã. Esporte.
Agora vamos falar de esporte aqui na Cultura FM, no seu Jornal da Manhã. E já estamos aqui com o nosso comentarista Alexandre Santos para falar dos destaques de Remo e Paysandu. E vamos começar com o Paysandu, que perdeu mais uma partida e o treinador Luizinho Lopes foi demitido. Conta mais pra gente.
Paysandu! Bom dia pra você, Gabriel Nascimento, ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. A casa caiu ontem à noite pela 10ª rodada da Série B, na reabertura da Cruzu Casa Bicolor. O Paysandu perdeu de 1 a 0 para o Criciúma no fechamento da rodada. O único gol saiu no segundo tempo, aos 7 minutos, com Diego Gonçalves. Após a partida, já na Cruzu, o executivo do futebol bicolor, Carlos Frontini, anunciou a dispensa do técnico Luizinho Lopes.
Infelizmente, as coisas não saíram como a gente planejava. A gente vai fazer uma mudança na comissão técnica. O Luizinho nos ajudou com todas as suas forças. Todo mundo aqui tem uma parcela de culpa do time estar nessa situação e a gente tem que assumir para dar a volta por cima. Não é hora de apontar o dedo para ninguém. Agradecer o profissional que estava aqui nos ajudando. Foi campeão pelo clube esse ano. A gente tem que salientar isso daí. Perdeu a final no clássico e fez de tudo para tirar o time nessa situação. Então a gente tem que seguir em frente. A gente tem que criar um fato novo. Infelizmente, essas trocas acontecem no futebol. O bom seria dar continuidade no trabalho, mas enfim, a gente optou por fazer a troca, comunicamos o profissional e agora seguir em frente. Sexta-feira a gente já tem um grande jogo, a gente entende que a torcida está chateada, está revoltada, agora cabe nós tirar o time dessa situação. Tem que ter coragem, tem que ter força. Hoje a noite vai ser longa, mas amanhã a gente já tem que pensar num adversário muito difícil fora de casa e a gente precisa começar a pontuar.
Campanha do técnico Luizinho Lopes, 25 jogos, 7 vitórias, 9 derrotas e 9 empates. Ele foi campeão da Copa Verde. Renda de ontem, R$ 439.490, com 148.429 despesas. Líquido para o Paysandu, R$ 291.006. Público pagante, 13.270. Gratuidades, 2.304 torcedores. Público total na Cruzu ontem, 15.574.74. O Paysandu em 10 jogos perdeu 6 e empatou 4. Na classificação tem apenas 4 pontos. É o lanterninha da competição. Detalhe, a torcida chateada não se conteve e atirou objetos para dentro do estádio ontem à noite, tudo colocado em súmula pelo árbitro da partida, André Luiz Bento, ele é de Minas Gerais. O fato deve ir para julgamento e o Paysandu pode ser punido. Próximo jogo do Papão, sexta-feira, às 21h35, com o time do Cuiabá de Mato Grosso. Este jogo é fora do estado do Pará, lá na Arena Pantanal. E dentro do noticiário Bicolor, desejando pronto restabelecimento para José Vieira, o nosso coordenador, após cirurgia. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo, pois já está na capital o novo executivo de futebol do time. Conta mais pra gente, Alexandre. Remo!
Conto sim, chegou na madrugada de hoje a Belém do Pará, Marcos Braz. Ele tem 54 anos, novo executivo do futebol remista. O profissional já trabalhou no Flamengo e veio para substituir Sérgio Papelim. Vamos ouvi-lo.
Muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito do Pará, adoro Belém. A torcida do Remo é uma torcida que incentiva, é gigante. E acredito muito nas pessoas que estão hoje na frente do clube do Remo. E esse é um dos motivos que eu estou aqui. Não, é super importante, é um clube que está perto de 31 anos sem subir. Então eu acho que isso também é uma...
Participar da Série A, no caso. Né?
Exatamente. Então, assim, então é um desafio muito grande, é um desafio que, imenso, em que a gente tem que, com calma, com muita tranquilidade, encontrar os caminhos para desafiar a logística, desafiar o mercado, para que a gente possa trazer bons jogadores aqui com o menor custo possível. Enfim, eu acho que tem muito trabalho para ser feito.
No campo de jogo, o Remo findou a 10ª rodada da Série B na 6ª posição na classificação com 17 pontos. O próximo jogo dos remistas será em Belém do Pará neste domingo, às 19h, com o Operário do Paraná no Mangueirão. Este jogo estará marcado para as 20h30. A diretoria conseguiu a antecipação, tinha pedido para as 16h, porém a CBF marcou para as 19h. O Operário hoje ocupa a 10ª posição com 14 pontos. E olha, a 11ª rodada da Série B já começa nesta quinta-feira, às 18h, com o jogo Botafogo de São Paulo e Coritiba, e termina na segunda-feira com o Amazonas e o Atlético de Minas Gerais. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado aí, Alexandre Santos, pelas notícias de Remo e Paysandu, os destaques de sempre. E falando em esporte, eu quero lembrar você, ouvinte, que o Esporte 93, programa aqui da Rádio Cultura FM, está com um novo horário, às 11 da manhã, com a apresentação de Bruno Barbosa, que vai nos dar os detalhes sobre a Série D. Centroavante do Águia vive boa fase na carreira. Acompanhe.
Águia!
Com 27 anos, Daniel GTA atua pela primeira vez no futebol paraense, somando Cametá e Águia, o centroavante chegou à marca de 7 gols em 2025, igualando a segunda melhor temporada da carreira em termos de gols em 2022, quando marcou 3 pelo Guarani e 4 pelo América, ambos de Sergipe. Daniel GTA fala dos 2 gols marcados no Acre anteontem.
É uma vitória importante, né? Sequência de jogos que a gente vinha fazendo, não convencendo, né? Acabamos perdendo um jogo com o treino de casa. Viemos aqui com a grande responsabilidade de fazer um bom jogo, conquistar esses 3 pontos, encostar mais na tabela de classificação. Entramos no G4, né, novamente. Agora foca mais, a gente sabe que pode dar um pouco mais. A gente tem uma equipe qualificada, por mais que os resultados não tiveram vindo das outras partidas, mas a gente sabe a importância da equipe, a qualidade que a equipe tem. Agora foca mais, ter um pouco mais de determinação de todo o grupo. A gente sabe que todos os jogadores são empenhados para isso, estão trabalhando para isso. Focar, descansar e próxima semana fazer um jogo... um jogo bom dentro de casa. A gente sabe que a gente precisa também um pouco da nossa torcida, reconquistar o nosso torcedor dentro de casa, que a gente vem fazendo bons jogos, mas não convencendo. Então agora focar, descansar e graças a Deus pude voltar a marcar. E com Deus na frente a gente vai sair com um resultado positivo dentro de casa.
Tuna!
Após a folga de ontem, elenco e comissão técnica da Tuna se reapresentam hoje à tarde, visando o retorno da primeira fase da Série D. A Águia Guerreira do Brasil volta a jogar contra o Gás, agora no Acre, jogo deste sábado.
Esporte 93.
Lembrando que daqui a pouquinho, 11 da manhã, tem Esporte 93 para repercutir mais uma derrota do Paysandu ontem, para falar de Remo, Tuna e Águia e muito mais. Você já sabe, aqui na Cultura é 11 da manhã. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Carapecas de Benevides conquistam medalhas em Abaetetuba e já pensam no campeonato paraense. As informações com Manuel Alves.
A Associação Teixeira de Artes Marciais do município de Benevides ainda está comemorando os ótimos resultados alcançados no Torneio da Amizade de Karatê, disputado recentemente na cidade de Abaetetuba, no Nordeste paraense. A associação voltou de lá com 7 medalhas conquistadas pelos atletas Denis dos Santos, Camila Duarte, Yasmin Nascimento e Andressa Brígida. Foram 2 medalhas de ouro, 1 de prata e 4 medalhas de bronze. Resultados significativos na opinião do professor Daniel Lobato, presidente da Associação Teixeira de Artes Marciais.
Esses resultados são importantes para nossos atletas, pois ajudam a manter o ranqueamento pela federação, que pode também garantir a vaga na seleção paraense. Estamos orgulhosos com esse resultado e seguimos contribuindo com o esporte no estado do Pará. E é muito importante também poder representar o município de Benevides nessas competições, que, ao nosso ver, foi um evento intermunicipal, teve participação de outros municípios e trouxemos resultados significativos.
Daniel Lobato diz que agora as atenções dos atletas serão voltadas para o Campeonato Paraense de Karatê.
Seguimos na preparação para a segunda etapa do Campeonato Paraense, que já vai ser realizada no início de junho, e estamos preparando nossos atletas para que todos possam fazer uma boa competição e representar bem o nosso município de Benevides.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, 3 de junho de 2025. A apresentação foi minha, Gabriel Nascimento. O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um bom dia para você e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.